Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Ótima tarde para você, muito obrigada pela sua sintonia. Hoje, doutor Ravalha fazendo o programa Abrace Uma Carreira de Ortopedista, ainda a jornalista Helena Fruê e a Rita Silva fazendo aqui a nossa mesa também com os atendimentos. Doutor, essa carreira é gratificante para você? Fala um pouquinho assim do que você gosta na área, você gosta das pessoas. Você já teve algum caso curioso para a gente, para colocar aqui para a gente? Como que você ajudou alguém a não sentir tanta dor? É bacana, né, esses tipos de histórias.
Sim, acho que a carreira realmente é muito gratificante, ortopedia, para quem gosta, para quem tem vocação. Porque você trata, né, pessoas que têm fraturas, por exemplo, você trata, depois você acaba curando a pessoa, voltando à sua atividade profissional, à sua atividade esportiva, né, a pessoa volta sem nenhuma sequela e tudo mais. Quer dizer, é muito gratificante realmente a ortopedia. Dores, muitas vezes, se você, através de uma artrose de um quadril, que você faz uma prótese, que a pessoa volta a andar, que aquela dor cura quase totalmente, que a pessoa se recupera, que melhora a qualidade de vida, realmente é bem gratificante. Obviamente, é uma como toda medicina, requer muitas horas de trabalho, é meio desgastante um pouco, e muitas vezes você fica um pouco pensando, mas na verdade, para quem tem vocação, como eu tenho, realmente, ela é muito gratificante e prazerosa, realmente, a exercer a profissão.
Uhum. Doutor Fábio, a gente estava falando aqui sobre a questão do fortalecimento da coluna e tal, e eu descobri pela internet um projeto bem interessante, que é o projeto Pedalada de Altitude, que foi criado pelo Fábio Ogrizio, ele é da ONG Atitude do Bem. Ele está com a gente para falar um pouquinho sobre esse projeto. Tudo bem, Fábio?
Tudo bem.
Muito boa bom tarde. Falar com você. Quem está aqui na mesa é o Dr. Fábio Ravalha. Queria que você falasse um pouquinho do seu projeto, que tem a ver com o fortalecimento da coluna, que a gente vai discutir com o doutor, que ele com certeza não sabe desse projeto. Como é que você teve a ideia de criar o Pedalada de Altitude?
Na verdade, a ONG queria criar um projeto, né, um projeto novo, né, para a ONG, e a gente pensou em alguma coisa ligada ao esporte. E aí a gente foi para essa parte das bicicletas, porque a gente tem várias taças, tem ciclovias aqui na cidade, é um projeto que é feito aqui na cidade de Guarulhos. E a gente conseguiu incluir a bicicleta, né, que é o ciclismo, e trazer as pessoas com deficiência visual para fazer esse passeio com a gente.
E como que você faz? Qualquer pessoa, se eu quero andar de bicicleta aí para queimar um pouquinho das minhas calorias, levando essas pessoas cegas com dificuldade nas deficiências visuais, né? Como é que eu faço? Eu posso simplesmente chegar com a minha bike lá e levar?
Não. A gente faz um treinamento, né? Porque tem toda a parte de mobilidade da pessoa com deficiência visual. Então ele tem que aprender primeiro a fazer... Né, levar uma pessoa com deficiência visual, poder guiar ela até a bicicleta. A gente faz a apresentação da bicicleta, mostrando todos os espaços da bicicleta, desde o banco onde ela vai sentar, o guidão onde ela vai segurar, o banco da pessoa que está na frente, que é uma bicicleta de dois módulos. Então a gente tem um voluntário que vai na frente, já treinado para isso, e a pessoa com deficiência visual pedala junto com a gente atrás. Então, muitas pessoas chegam lá e já querem sair pedalando, né? Aí a gente marca um treinamento, então ela precisa passar por um treinamento antes.
Bacana. Fábio, você tem um participante aí do projeto, né? Quem é ele?
É o Marco Otton.
Vamos ouvir um pouquinho o Marco Otton para ele contar para a gente como é essa experiência, se faz tempo que ele é deficiente visual, se ele enxerga um pouquinho, como é que surgiu, como é que é essa experiência para ele? Vamos falar com ele?
Oi, boa tarde.
Oi, Marco, tudo bem?
Tudo bem.
Marco, você... Como que eu chamo? É a pessoa que... É pessoa cega ou pessoa deficiente visual?
Então, o correto é falar pessoa com deficiência visual, né?
Certo.
Então, você é a pessoa com deficiência visual, deficiente visual. Mas eu, se falar cego, eu não tenho problema algum enquanto isso, não.
Certo. Não só pra gente saber. Me fala uma coisa. A sua deficiência visual é o quê? Você enxerga um pouco? Quando foi que surgiu isso?
Então, a minha deficiência visual, ela foi adquirida, né? Eu comecei a ter a perda da visão com mais ou menos 21 anos de idade. e a minha foi derivada da diabetes, né? Como eu tenho a diabetes tipo 1, não cuidava muito bem, acabei perdendo a visão. E hoje eu não enxergo nada. Eu sou classificado no CID-H54.0, que é cegueira total.
Certo. E conta pra gente, então, essa experiência de participar do projeto Pedalada de Altitude, onde você é levado por um voluntário a fazer um passeio de bicicleta. Qual é essa sensação? O que que você ganhou com isso?
Ah, então, como eu já enxerguei, eu andei de bicicleta normal, convencional, e eu perdi a visão, eu pensava que isso não era mais possível, né? Com esse projeto do Fábio aí, da Pedalada de Altitude, eu pude sentir ou gozar novamente daquela sensação de liberdade, porque quando você anda de bicicleta, você tem aquela liberdade de ir, sentir aquela brisa tocando no seu rosto. É uma sensação, assim, que é até indescritível, né? Porque eu começo a me remeter lá na época em que eu enxergava. E eu consigo resgatar isso novamente andando de bicicleta com os voluntários nesse projeto.
Bacana, Marco. Obrigada, viu, de você ter comentado essa experiência. A gente vai repercutir aqui com o Dr. Ravalha e vocês podem acompanhar a gente também. Dr. Ravalha, obrigada, viu, Fábio? Você também, viu? Um abraço, querido. Sucesso para você. Você pode entrar no site ONG Atitude do Bem para você conhecer mais sobre o projeto Pedalada de Altitude. É muito legal. Ele tem um vídeo muito interessante lá. E me chamou a atenção porque o Fábio falou o seguinte, o outro Fábio, né, doutor, do projeto, que não é simplesmente você levar uma pessoa. A pessoa, se ela não tiver o equilíbrio ali, então, quer dizer, o cego tá ali, mas ele vira a coluna para um lado, você vira a bicicleta para o outro. Eu quis dizer... A força que você tem que ter, quer dizer, tem tudo a ver com coluna, com exercício. Vamos falar assim, do resgate que é você também ter o problema da coluna, não ter problema de coluna e conseguir participar desse projeto também como voluntário, né? É importante a coluna nisso, né?
É, achei espetacular esse programa Pedalada de Atitude, né? Espetacular. Aí o meu xará e o Fábio está de parabéns aí. Realmente... para a pessoa ser voluntário, realmente tem que ter um equilíbrio bom. Principalmente, acho que o que traz mais prazer para a pessoa deficiente visual é realmente o equilíbrio, né? Essa sensação de equilíbrio. Quem já andou nessas bicicletas duplas sabe o que é. Eu quase me divorciei uma vez.
Conta pra nós.
Não é muito fácil, não.
Conta
não
pra
é muito fácil, não, porque cada um vai pra um lado, você
cada
quer
um
virar,
vai pra um lado,
joga,
né?
Pro outro lado, é difícil, o negócio não é muito fácil, não. E ainda mais a pessoa deficiente visual realmente precisa de um treinamento bom, o voluntário tem que ter bastante paciência e aos pouquinhos vai fluindo, e depois que flui, acho que deve ser realmente muito gratificante. Pois e mesmo é. Esse treinamento até chegar a esse ponto,
até
mesmo
chegar,
gratificante,
né?
Acho que é excelente.
É verdade.
Tá,
doutor, com relação a esporte, você tem projetos também que você tem a caminhada, tem subescada, né? Que eu falei pra você, que às vezes a gente tenta 1, 2, 3 lances, andares, e aí é difícil, né? Vamos falar aí, vamos fazer um convite aí pra turma, pros projetos que você desenvolve.
É, nós temos um projeto que começou no Parque Trianon, que foi convidado pelo Parque Trianon, que era para aumentar a população local, região e familiar, as famílias no Parque Trianon, que começou com a Caminhadas com Segurança, que é uma caminhada para o pessoal da terceira idade, que nós é sempre no último domingo do mês, que vai ter o próximo evento, vai ser no dia 30 de setembro, né? Às 10 horas da manhã, em frente ao Portão 4, que é do outro lado do Museu de Arte de São Paulo, do MASP, do outro lado da rua. O nosso projeto primeiro era para a pessoa combate à osteoporose na terceira idade, e depois nós surgimos também um projeto Pedaladas com Segurança, que não é para deficiente visual, mas sim para ensinar, para falar dos riscos da pedalada, como prevenir acidentes na pedalada, como fazer o condicionamento para pedalar. E depois fizemos um outro projeto que era subir e descer escada. Na verdade, baseado em projetos americanos que já tiveram, que estimulavam o subir escada no trabalho, subir escada para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para melhorar o condicionamento, para combater o sedentarismo, combater a obesidade nas firmas, né? nas firmas. E também o prefeito de Nova York, quando era o Bloomberg, era o prefeito, ele morava no sexto andar de um prédio, e ele subia todo dia de escada e descia, e na prefeitura dele subia e descia como exemplo, né? Como exemplo. E daí nós fizemos esse projeto aí, fomos até vários programas também, outros programas, entrevistas de televisão, até entrevistaram a gente, Para subir escada, você gasta 4 vezes mais caloria do que você quando fica pegando elevador. E se a pessoa andar 10, 15 minutos por dia, a pessoa ganha qualidade de vida e ganha até longevidade de vida, porque você é um exercício de alto impacto, de alta demanda e baixo impacto. A corrida era de alta demanda, porém era de alto impacto. O subir dessa escada é de baixo impacto, então não reflete tantos problemas, joelhos, quadris, etc. Não é todo mundo que consegue fazer e tem que ser feito aos poucos, não é todo mundo que consegue fazer. Eu comecei a subir, eu moro no 13º andar, comecei a subir onde eu moro e desço, e no meu consultório no 10º andar eu subo e desço no consultório todos os dias. Em casa nem sempre todos os dias, porque o Roy pequenininho começava, tem cachorrinhos, começava a latir e tudo, daí sugeriram eu não andar mais de escada por causa do... comecei a atrapalhar a rotina do
prédio.
E hoje em dia eu comecei, depois eu comecei, na verdade eu emagreci 50 quilos, como a Miriam sabe.
Sim, impressionante.
E escadas foi parte da coisa, e depois hoje em dia já corri uma meia maratona, e hoje em dia eu subo de 2 em 2 degraus para condicionamento maior, por isso que ela está falando.
Ele chegou aqui na rádio, foi subindo 2 em 2. Eu falei, doutor, ainda está no projeto, né? Doutor, e com relação a descer e subir, eu já ouvi falar, tem um aqui, quando você desce, você força o joelho. Tem alguma coisa a ver? O que é melhor?
O subir escada, você gasta mais energia. O descer, você sobrecarga mais a patela, né? A articulação patelofemoral. Muitas mulheres têm mais tendência a ter esse problema na rótula, então muitas vezes traz dor. O subir dessa escada não é para todo mundo. A pessoa tem que ter condições, a pessoa pode inclinar o corpo um pouco para frente, pode segurar no corrimão do lado, né, para diminuir um pouco a carga, usar também os membros superiores, né? Tem que ser feito assim aos poucos também, porque não é de uma hora para outra, senão a pessoa, a frequência cardíaca aumenta muito, é um esporte de alta demanda, vamos dizer assim, uma atividade de alta demanda, então tem que ser aos pouquinhos. Mas para patela, realmente para descer a escada é pior.
Certo. Doutor, tem uma questão que nós mulheres aqui, a Rita e a Helena e eu, passamos, né? Que é a questão dos ossos, né? Osteoporose, parece que a maior quantidade de problemas é com mulheres, hormônios, não sei o que. Vitamina D é um problema de todos, né? Hoje ninguém quase não toma sol, todo mundo tomando vitamina D de remedinho, formulazinha que a médica passa. E esses dias eu vi a Mel, nossa colega Mel Vieira, lá de Ribeirão, um programa excelente que ela fez com um médico falando da importância da vitamina D. E como é que a gente pode melhorar o fortalecimento dos ossos com a importância também da vitamina D, né?
Na verdade, aos 30 anos de idade a gente para de formar mais osso, começa a perder mais osso. Geralmente é 1% por ano, né? Na mulher, como ela tem a menopausa, ela antecipa 10 anos, ela começa a perder mais ossos. Então, daí ela tem mais risco de osteoporose e tem que fazer prevenção. A endemia de vitamina D, para a gente não tomar sol, né? A gente não toma sol sempre protegido, a gente tem baixa vitamina D. A vitamina D em alimentos, é muito difícil você conseguir alimentos que tenham quantidade grande, por isso que daí usa suplementação. Mas na verdade, a dica assim, eu vi que tem, não tem muito tempo, na verdade a pessoa, por volta da menopausa, a mulher deve fazer uma densitometria óssea, consultar um médico, um ortopedista, um reumatologista, um endocrinologista, um ginecologista mesmo, para ver se ela tem risco de ter osteoporose e fazer a dosagem da vitamina D, para saber se precisa suplementação. Sol, 15 minutinhos, 3 a 5 vezes por semana, quer dizer, pouquinho só, sem protetor, sem nada, expondo o rosto, expondo os braços, expondo a perna, né, ao sol, já é o suficiente para estimular a formação da vitamina D, que estimula, que ela aumenta a absorção do cálcio no intestino, para isso aí a pessoa não ter deficiência de cálcio e não ter risco de ter osteoporose, que significa um risco maior de ter fraturas, né?
Uhum. Doutor Ravalha, última perguntinha para a gente fechar o programa, é o seguinte, hoje a gente carrega, você vê o tempo todo, pessoal, garotada, carregando mochila, nós também mulheres, às vezes uma bolsa pesada, aquela bolsa que vai, e os homens também, às vezes carregando um peso que não deve, como a gente pode saber, que medida carregar um peso, como carregar um peso?
A mochila é o melhor, porque a musculatura das costas é a melhor, a musculatura mais forte, né? E deve ser por volta de 10% do peso do corpo, não passar isso. Sempre fazer uma faxina, tirar tudo que tem de excesso, né? E, ou então escolas, ter armários, etc. As mulheres fazer aquela limpeza na bolsa, né? Que às vezes é difícil tirar as coisas, vamos dizer assim. Estou brincando, mas na verdade, mesmo para as mulheres, a mochila é melhor, porque a musculatura é mais forte. A bolsa entorta de um lado, entorta do outro, prende a circulação. E, na verdade, a mochila é o melhor. Talvez não seja o mais bonito, né? O mais da moda.
Não, tem umas mochilas lindas hoje. Que isso, né? Estilosas, assim, para a gente usar. Então, bacana. Doutor, a gente vai encerrar o programa com a sua mensagem para os estudantes que queiram seguir a carreira de ortopedista.
Na verdade, acho que a pessoa que realmente tem a vocação para ortopedia, não deve desistir, deve continuar, porque com certeza, se a pessoa tem a vocação, ela gosta, e a pessoa vai se dedicando, vai tendo prazer com a profissão, realmente vai ter sucesso na sua profissão. Acho que se a pessoa tem a vocação, deve continuar.
Bacana. Helena Fruê, obrigada, querida.
Muito obrigada, volto prazer sempre. Estar com vocês.
Rita Silva, volto sempre.
Obrigada, pode deixar.
E também o doutor Ravalha, Fábio Ravalha, muito obrigada por ter vindo dar essa aula aqui pra gente, pros jovens que querem seguir a mesma carreira que você. Benê Ribeiro, obrigada, viu, querido? Então, a última música, doutor.
É, Domingo no Parque, de Gilberto Gil. Muito obrigado, Miriam, pelo convite e pela participação. Parabéns pelo programa.
Brincadeira, o rei da confusão. Um trabalhava na feira, outro na construção. A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar capoeira, não foi pra lá, pra Ribeira. José, como sempre, no fim da semana, guardou a barraca e sumiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou Juliana, foi que ele viu. Foi que ele viu Juliana na roda com João. Uma rosa e um sorvete na mão. Juliana, seu sonho, uma ilusão. Juliana e o amigo João. O espinho da rosa feriu Zé. E o sorvete gelou seu coração. O sorvete e a rosa.
Ô José.
A rosa e o sorvete.
Ô José.
Oi, dançando no peito.
Ô José.
Do José brincalhão.
Ô José.
A rosa,
ô José,
a rosa e o sorvete,
ô José,
oi girando na mente,
ô José,
do José brincalhão,
ô José,
Juliana girando,
ô girando,
oi na roda gigante,
ô girando,
oi na roda gigante,
ô girando,
o amigo João,
João,
o sorvete é morango,
é vermelho,
oi girando e a rosa,
é vermelho,
oi girando, girando,
é vermelho.
Oi, girando, girando. Olha a faca,
olha a faca.
Olha o sangue na mão.
Ei, José.
Juliana no chão.
Ei, José.
Outro corpo caído.
Ei, José.
Seu amigo João.
José.
Amanhã não tem feira.
José.
Não tem mais construção.
Ei, João.
Não tem mais brincadeira. Não tem mais confusão.
Você ouviu pela Rádio USP FM. Abrace uma carreira. O programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.